Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para darmos início aos trabalhos.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Elina Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal Glaustin da Foco. Seja muito bem-vindo, deputado. Sua presença aqui nos honra muito. Hoje o senhor estará recebendo aqui uma moção de aplauso, né, pela luta em favor das nossas indústrias automobilísticas, indústrias, né, metalmecânicas aqui do nosso estado de Goiás. Essa luta do senhor faz com que essas empresas permaneçam aqui em nosso estado, em especial em Anápolis. Aqui nós temos duas, a CAO e a Sherry, trazendo aí geração de emprego e, consequentemente, renda. Né, seja muito bem-vindo, o senhor e toda a sua assessoria. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, solicitamos o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Registrando também a presença do Dr. Martelin Camarço Lima, advogado, renomado no município de Anápolis. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Registrando a presença do vereador Domingos Paulo e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de outubro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o seu presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o seu presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Senhor presidente manifestou seu pesar pelo falecimento da servidora dessa Casa de Leis, Maria Cleusa de Jesus. Foram lidos projetos, correspondência e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 118/2020, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Anápolis, conforme especifica. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar. Por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, usou a palavra também o vereador Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao senhor Luiz Miguel Braga Mendes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Jean Carlos Domingos Paula e Tele Júnior. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para usuários de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Autoria do projeto original, vereador Jean Carlos. Foi deferido o pedido de vista ao vereador Fernando Paiva. Em segunda votação, projeto de lei complementar 111/2020, de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar 446, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 059/2020, autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui e inclui a Semana Municipal do Contador de Histórias no calendário oficial de eventos educativos culturais de Anápolis, e foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 107/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto da REURB. Deferido o pedido de vista à vereadora professora Geli. Projeto de Lei Ordinária 124/2019, de autoria do Prefeito, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplausos e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Jackson Charles, Lélia Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Jean Carlos e João Feitosa. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Luiz Lacerda, pastor Elias Ferreira, Jackson Charles, Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 20 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Teles Júnior, projeto de lei ordinária 119/2020, que altera o nome da Rua 8, no bairro Jundiaí, Vila Industrial Anápolis, para Rua Otávio Rodrigues Trindade, e dá outras providências. Senhor presidente, são esses aí, é esse o projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando a presença também do presidente do DC, Jorge Bezerra. Seja bem-vindo, companheiro. Hoje, como falei no início da nossa sessão, nós estamos recebendo nosso amigo deputado federal Glaustin da Fox, e ele está aqui convidado pelo vereador Ederson Lopes, recebendo a moção de aplauso, né, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, pela aprovação da emenda à medida provisória 987/2020, que insere a região centro-oeste entre aquelas contempladas com a prorrogação dos benefícios fiscais às montadoras até o ano de 2025. Como eu falava a Vossa Excelência, eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento em 2018 e naquele momento nós participamos das convalidações dos incentivos fiscais, e só quem participou sabe quanto é difícil a manutenção desses incentivos fiscais, né, no nosso Estado. Nós sabemos que o nosso Estado não é um Estado populoso e as empresas estão aqui porque tem um diferencial no seu incentivo fiscal. Então, mais uma vez, parabéns, né, por essa luta junto à Câmara Federal pelos goianos. Né, nós, toda vez que trazemos aqui uma autoridade, nós concedemos o tempo de 15 minutos para que o senhor fale um pouco do seu trabalho. Né, inicialmente, o vereador Ederson Lopes, que convidou Vossa Excelência, fará uso da palavra na tribuna por 5 minutos e, na sequência, nós convidaremos o senhor para continuar a fala em 15 minutos, para o senhor falar um pouco do trabalho do senhor no nosso Congresso Federal. Com a palavra, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Esperar o pastor Elias aí. Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do fotógrafo, jornalista aqui da Câmara Municipal, Ismael. Cumprimentar a população que acompanha aqui nessa manhã, de uma maneira especial, o senhor Jorge Bezerra, presidente do DC. Cumprimentar a população que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube e pela Rádio Manchester. Não é isso, Orisvaldo Pires? E cumprimentar especialmente aqui o nosso deputado federal, Glaustin da Focus. Agradecer ao deputado Glaustin. Hoje é dia 20 e eu não creio em coincidência, eu creio em cristocidência. E hoje é o dia 20 e é o número do nosso partido, o PSC. O deputado Glaustin da Focus é um deputado federal do nosso partido, do PSC. Eu sou o líder do PSC na casa, deputado, e com muita honra, né, recebemos ali a notícia daquele pedido atendido pela cidade de Anápolis, pelo prefeito Roberto Naves, o vice-prefeito Márcio Cândido, os vereadores, e o senhor, mesmo sendo um deputado de primeiro mandato, apresentou a emenda lá na medida provisória, onde incluiu o Centro-Oeste, para que tenha também os incentivos fiscais com relação às empresas montadoras automobilísticas, fazendo com que a montadora, especialmente aqui para nós, a Caoa, tivesse essa prorrogação para até 2025. A montadora Caô já estava de malas prontas para deixar Anápolis. E assim deixaria cerca de 1.500 famílias sem o seu emprego. Então, essa atitude de Vossa Excelência, esse empenho, essa luta, essa ousadia, porque ali são 513 deputados, ou 512, 513? 513 deputados. E o senhor, sendo o primeiro mandato, o senhor abraçou essa causa, venceu essa causa, foi aprovado no Congresso, foi aprovado no Senado, voltou agora para o Congresso, se não me engano, vai ter uma votação agora à tarde. O senhor está fazendo gestão junto ao presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa sancionar, não tenho dúvidas disso, até porque é um presidente que tem os olhares voltados para Anápolis, um carinho muito grande. Já esteve em Anápolis, Jair Bolsonaro, Glauchinho, 9 vezes. 9 vezes. Um presidente que, no seu segundo ano de mandato, já esteve 9 vezes na cidade de Anápolis. Então ele tem um carinho muito especial por essa cidade. Quero aqui fazer menção do nosso vereador Lélio Alvarenga. Nós somos aqui uma bancada de 3 vereadores. Eu, vereador Lélio Alvarenga e vereador Mauro Severiano. Vereador Mauro está de licença devido à pandemia, porque já tem mais de 60 anos, mas é um vereador também bastante atuante, tem 7 mandatos aqui nessa casa, o senhor, Vossa Excelência, conheceu também, e nós apresentamos aqui uma moção de aplauso, que é uma ferramenta que nós temos, um instrumento que nós temos aqui na Câmara Municipal. Apresentamos a moção de aplauso e ela foi aprovada por unanimidade de todos os vereadores dessa casa ao seu nome, devido a esse ato. E eu quero dar o testemunho. O deputado Glauchinho da Fox tem se colocado à disposição da cidade de Anápolis, tem se interessado pela cidade de Anápolis, tem colocado o gabinete à disposição da nossa cidade, temos tido essa abertura e tem se envolvido com os problemas de Anápolis, porque entende a importância de Anápolis no contexto não só goiano, deputado, mas no contexto do Brasil. Anápolis é conhecida como o trevo do Brasil. Anápolis é conhecida como o coração do Brasil. E o desenvolvimento de Goiás e o desenvolvimento do Brasil passa pela cidade de Anápolis. Por isso nós contamos com Vossa Excelência no Congresso Nacional para que nós possamos fazer de Anápolis uma cidade cada dia mais pujante e uma cidade realmente que ela possa empreender. Nós temos aqui prestes a ser instalado um outro polo industrial chamado Politec, na região norte da cidade. Temos o DAIA e o Politec é um polo industrial e tecnológico onde nós vamos ter indústrias 4.0, indústrias limpas, então indústrias que vão gerar mais emprego ainda aqui nessa região, e nós contamos com seu apoio ali no Congresso Nacional. Deputado, muito obrigado por essa emenda, muito obrigado por essa luta, muito obrigado por essa ousadia no Congresso Nacional, que deixou não só essas 1.500 famílias felizes, mas deixou toda uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes muito felizes e agradecidos. E a Casa do Povo, a Câmara Municipal, que representa a população de Anápolis, hoje tem a alegria de te conferir merecidamente essa moção de aplausos. Obrigado, deputado.
Obrigado. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, como de costume, nós convidamos o deputado federal Glauchinho da Fox para fazer uso da palavra. O senhor pode ficar à vontade da tribuna ou da mesa diretiva, para explanar um pouco do seu trabalho junto à Câmara Federal, representando aí o nosso estado de Goiás.
Eu quero cumprimentar a todos com um bom dia. Alô? 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 Ligou? Quero cumprimentar a todos com um bom dia e dizer que é uma honra estar aqui nessa cidade abençoada. E já cheguei com chuva. Vocês perceberam que estou feliz e ainda a chuva nos acompanha, presidente. Quero dizer que fico muito orgulhoso, presidente Leandro, de receber uma homenagem dessa. Mas, ao mesmo tempo, eu dedico a isto, a esta população de Anápolis. Eu, antes de começar a ler meu discurso aqui, eu quero registrar e queria muito que a minha mãe escutasse isso. Em um dia, quando eu fui pedir bênção para ela, para participar de política, e aqui eu vou ficar à vontade, tá, gente? Porque eu estou em casa aqui. E disse a ela: mãe, eu fui convidado a participar de um projeto político onde o governador Ronaldo Caiado, Anderson, nos chamou para participar, para ser parlamentar. Eu confesso que Brasília eu conhecia quando eu ia nas minhas empresas lá. Nunca passei nem porta de Congresso Nacional. Mas eu fui pedir para minha mãe bênção, para ver se ela deixava eu participar mais meu pai. E naquele momento ela não abençoou. Não abençoou devido às particularidades dela e às empresas nossas naquele período, precisava muito de mim. E eu disse a ela duas coisas. Ora, coloca na presença de Deus, se for da vontade dele, Deus vai abrir as portas. Mãe, eu faço aqui o mesmo jeito que quando eu venho para pedir para abrir uma empresa em qualquer estado. Nós temos em 6 estados desse país, presidente. São mais de 3 mil colaboradores e por essa cidade aqui eu andei por muito tempo vendendo como vendedor. Carregava um caminhão e vinha para cá para vender bolacha. Na época, bolacha Mabel. Parava ali alguns amigos no Super V, no Floresta, e parava o caminhãozão e descia as bolachas. Na época não tinha dinheiro para almoçar, fazia almoço dentro dos caminhões mesmo. Aqui nós temos amigos, supermercados que são prova. Então queria realmente que minha mamãe estivesse aqui para escutar isso e dizer que assim como vocês, nessa cidade de Anápolis, aqui nessa casa, no qual eu respeito muito, a política quando quer, pode ter certeza e a convicção que consegue ajudar e abençoar como agente de transformador por milhares e milhares de pessoas. E não tem sido de forma diferente que nós temos feito para ajudar este Brasil, o nosso presidente e o nosso governador. Então, eu confesso assim, obrigado, Anderson, obrigado, presidente, por aceitar, obrigado a todos vocês, vereadores, amigos de nosso partido, de todos os partidos aqui dessa Câmara, de forma respeitosa. É muito orgulho para mim e satisfação receber essa cerimônia que nos é concedida. Mas, ao mesmo tempo, digo a vocês que me traz mais responsabilidade, tá? Vocês podem contar com um parlamentar aqui de primeiro mandato, que tem muito trabalhado, percorrido esse estado para trabalhar muito. Porque eu disse a minha palavra à minha mãe um dia, para que a régua, e vocês sabem que nós passamos um processo político difícil, de desconfiança, para muitos de descredibilidade, mas eu disse a ela que poderia ter certeza que se quando colocasse na balança, nós temos muito mais políticos que querem ajudar a construir, fazer a coisa boa, e aqui eu declaro a essa casa que nós temos muito mais do que alguns que queiram prejudicar, que quanto pior, melhor. Então quero assim, muito obrigado, agradecer a Deus, agradecer a você, o Anderson, por propor isso, ao presidente por abençoar e autorizar, e a todos os vereadores. Senhoras e senhores, é com muito orgulho e satisfação que participo desta cerimônia de moção de aplausos. Fico mais ainda feliz, porque essa homenagem tem a ver com o nosso DNA, que é a geração de emprego, e confesso a você, presidente Leandro, que fui o segundo funcionário da nossa empresa. E hoje são mais de 3 mil pessoas de forma direta. E eu sei exatamente o que é você chamar alguém numa sala e fazer um processo de demissão, que já participei disso. Empresas que nós propusemos a tocar, a lançar, infelizmente acabou não tendo a sorte e a felicidade. Mas a vida que segue, e infelizmente nos deparamos aqui no início do ano de 2018. Me lembro como se fosse hoje, dentro do palácio, quando me falaram dessas duas empresas grandes, que é a Caoa e a Mitsubishi, que se alguém não tomasse as providências, não tomasse a rédea disso, essas empresas iriam embora para São Paulo, que é onde que se concentra a grande população desse Brasil. Então, muito feliz com essa responsabilidade. Fico ainda mais feliz, que já eram um dos nossos propósitos como empresário e ganharam ainda mais importância na minha vida como deputado federal, em poder ajudar, em poder colaborar com essa formatação de mais geração de emprego. E aqui era o contrário, aqui era se a gente mantivéssemos emprego, né? Gostaria de agradecer o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, em nome de quem cumprimento toda essa casa de lei de forma muito respeitosa. Em especial, preciso destacar que nós temos 3 vereadores aqui do nosso partido, do PSC, que disse outro dia, sem gerar polêmica, e eu sou muito assim desprovido, Leandro, de vaidade, mas quero fazer esse PSC ter importância nesse estado de Goiás, assim como tem outros grandes, e tem trabalhado dioturnamente. Saído de madrugada o Anderson e chegado de noitão. Ontem nós chegamos, era 2 horas da manhã, de uma cidade, voltando de Iporá, levando o PSC avante. Obrigado, amigo Anderson Lopes, autor da ideia dessa moção de aplausos. Espero que você se eleja para o seu terceiro mandato, para darmos continuidade a essa parceria, que nós sabemos o grau de importância e responsabilidade, que não somente você, mas que todos os vereadores dessa casa o têm. Cabe celebrar ainda dos vereadores Lélio Alvarenga, em busca da sua primeira reeleição, Maurão Severiano, grande referência histórica para o PSC, que eu tive o privilégio de conhecer em Anápolis, pronto para a disputa do seu 8º mandato. Eu estive ali com ele, e ele contou, ele não está aqui hoje, né? Mas eu estive com ele, ele pôde contar um pouco da sua experiência. Falei com ele depois no telefone. Tenho a certeza e a convicção que o PSC ainda será um dos partidos grandes desse estado. Para essas eleições, presidente Leandro, Anderson, temos praticamente 30 candidatos a prefeitos, praticamente 28 a vice-prefeitos e centenas de candidatos a vereadores. Assim como vocês, projetos consolidados, projeto robusto e, mais do que tudo, projeto sério para contribuir com esse estado, com este país e com estes municípios que se faz presente. Mesmo antes de conhecer o nosso simpático vice-prefeito Márcio Cândido, também aqui presente, que não se faz, o prefeito Roberto também, que não conseguiu vir, eu já lutava por Anápolis no Congresso Nacional. E aqui eu quero abrir um parênteses, presidente. Outro dia nós estávamos em um almoço e um parlamentar do Nordeste querendo abrir uma empresa no Centro-Oeste. E ele me perguntou, e olha que eu vivo muito Aparecida de Goiânia, e vivia pouco Anápolis. Mas como eu sou do setor do gênero alimentício, de indústria, de atacado e distribuidor, eu falei, não tem outro lugar para você montar essa base sua de atacadista e distribuidor a não ser na cidade de Anápolis. Então eu tenho mostrado, eu pude mostrar naquele dia, naquele almoço, aquela bancada de empresários, a pujança de Anápolis. O quanto Anápolis ele é importante, não só é para o cenário estadual, Wenderson, mas também para o cenário nacional. E é assim que eu acredito. Sempre admirei o dinamismo desta cidade, que concentra a segunda maior economia deste estado nosso e atrai interesse de empreendedores. Como eu estou dizendo, esse pessoal era do Nordeste e pode ter certeza que ano que vem eles vêm para cá para construir projeto e nós ajudaremos a encabeçá-los. De todo o Brasil e até de multinacionais de outros países. Diante da tamanha dimensão, levo comigo o desafio de salvar milhares de empregos gerado pela indústria automobilística em Goiás desde o meu primeiro dia de mandato na Câmara. Entrei nessa briga ao apresentar o projeto de lei, aqui tem uma história. Projeto de lei que nós iniciamos 11/32 e aqui eu quero reforçar na época o secretário de Indústria e Comércio, que era o Wilder Moraes, ex-senador, que nos chamou e falou assim, Glauchin, nós precisamos salvar essas duas empresas. Goiás, a população é pouca, o Centro-Oeste é pouco privilegiado de gente, de população. Então não faz nenhum sentido se essas duas companhias não tiveram os incentivos fiscais. Eles vão embora para São Paulo, para Sul, Sudeste, e eu falei, deixa comigo. Não sei nem onde fica Brasília, ali o Congresso Nacional, mas pode largar comigo, que eu vou trabalhar dioturnamente para isso. Entramos nessa briga em fevereiro com o projeto de lei 11/32 de 2019 para modificar uma lei que estabeleceu lá em 99 benefícios tributários para que montadoras construíssem fábricas fora do eixo sul e sudeste. E o nosso projeto chegou a ser aprovado por unanimidade em duas comissões, na CEDEX e na SINDRA. Acontece que os incentivos foram renovados até 2020. Sucessivamente, em 2018, o Congresso Nacional prorrogou o regime automotivo somente da região do Nordeste para 2025 e gerou um pavor para o Centro-Oeste, uma grande preocupação. E, de fato, o meu líder disse aqui agora que já estava de malas prontas. Imagina a insegurança de funcionário que acordava e imaginava, será que amanhã eu estou empregado? Isso me incomodava muito. Isso tirava muito a paz. Porque eu sei o que é tão digno a pessoa acordar e no mínimo ter paz no coração, dizer, vou para o meu trabalho, porque entre o dia 5 e o dia 10 eu recebo o meu pagamento e cuido da minha família e pago as minhas contas. Então, sem estender as mesmas condições à nossa região, diante de um impasse na tramitação do PL 11/32, aqui é uma linha do tempo, devido ao fechamento das comissões, devido à pandemia do coronavírus, nós enxergamos dentro de uma medida provisória 987, 20, editada em julho pelo presidente Jair Bolsonaro, a oportunidade de garantir a manutenção desses empregos, tanto nessas duas cidades, tanto em Catalão, também em Anápolis. Todos nós sabemos quantos esses incentivos são importantes e fundamentais para essas duas cidades. São, além dos 1.500 empregos aqui, que o Anderson falou, também tem mais 1.500, 2.000 em Anápolis, e eu estou dizendo fora os indiretos, que geram em torno de 30 a 40 mil pessoas que fornecem matéria-prima para essas duas companhias. E Anápolis e Catalão se consolidam como polo de desenvolvimento regional, com fortalecimento da cadeia produtiva e a geração de postos de trabalho mais qualificados e duráveis. Já estive nessas duas cidades, após a aprovação da MP 987, e pude conhecer muita gente que construiu sua vida graças à atração dessas ambas empresas. Todas essas pessoas respiram aliviadas hoje, com paz de alma, paz de espírito. E, presidente Leandro, eu pude conhecer uma senhora, eu lembro como se fosse hoje, acho que se não me falha a memória, Silvânia. E quando eu estive aqui conhecendo a indústria, e pude perguntar para ela, quantos anos de empresa a senhora tem? Eu falei, tem 10 anos. E eu falei, como é que está o coraçãozinho da senhora? Ela falou, hoje, aliviado. Sabe por quê, meu filho? Ela me chamou de filho. Porque eu ajudei quebrar os pés de piqui aqui dessa região para construir essa empresa Caoa. E eu disse a ela, a senhora agora pode voltar para sua casa. Não volta agora não, que a senhora está trabalhando. Quando a senhora retornar de noite, a senhora disse que agora está tudo em paz. Papai do céu lá de cima ajudou, convenceu aí uma bancada de deputados federais, senadores, e agora nós estamos na mão do nosso presidente da República e eu não tenho dúvida alguma que ele vai sancionar isso para consolidar esse projeto. Só que no grupo da Caoa são 1.500 empregos diretos, como disse o Anderson, e praticamente 30 mil diretos. Conversamos aí com gente que dedicou praticamente 14 anos, 10 anos, que, como disse, chegou a arrancar os pés de piqui para que essa empresa fosse tratada. E confesso a vocês todos que estão aqui presentes, eu participei de reuniões de presidentes dessas duas companhias, onde que já estava, de fato, com malas prontas para ir embora para São Paulo. Porque, de fato, se vocês analisarem o comportamento do Estado, você participou disso, dessas tratativas fiscais, o Estado ele não consegue sobreviver. Não tem um porquê montar uma empresa, um grande negócio, um grande player aqui, imaginando que toda a população está entre Sul e Sudeste. Nós somos frágeis disso. Então, é por isso que o Estado de Goiás ele evoluiu muito, se a gente for analisar, nos últimos 20, 10, 15, 30 anos, por questão dos incentivos fiscais. A minha relação com a cidade é recente, Leandro, mas já é intensa. Agora que Anápolis ganhou o nosso coração, tem aqui um servo para trabalhar 24 horas por essa cidade. Pode ter a certeza que a cidade vai estar dentro da nossa lupa para fazer o que for preciso e o impossível para ajudar a evoluir mais, ajudar a crescer mais, mesmo já sabendo o tamanho da importância que a cidade tem perante ao cenário nacional. Desde já, portanto, assumo o compromisso em busca de recursos para construir um trevo, e aqui tem a minha palavra verbalizada aqui nessa casa, para construir um novo trecho capaz de interligar a BR-153, região do bairro Recanto do Sol. Em breve, já quase de imediato, levarei o assunto aos ouvidos do nosso ministro, de muita competência, que assim eu considero um amigo também, que é o Tarcísio Freitas. Hoje já posso dizer que me sinto em casa quando venho a Anápolis. Quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade, por essa honraria que me está me dando, mas ao mesmo tempo dizer, presidente Leandro, Anderson, a todos vocês, amigos, vereadores, e que nos escutam aí da Rádio Manchester. Não estou fazendo nada mais, nada menos do que o nosso papel de homem público. Nós entramos na vida pública, foi para servir, não tem outra missão. E se me permite, eu quero largar um versículo aqui, de forma respeitosa e acreditando que em qualquer religião tudo tem um propósito. A Bíblia lá em Provérbios 29:2, ela diz uma coisa para mim que eu levo para a minha vida, converso muito com a minha mamãe e com meu papai. E ela diz o seguinte, que quando uma nação é regida por um homem justo,
Essa nação se alegra, presidente Leandro, Anderson. Mas também quando essa nação é regida por um homem ímpio, essa nação geme. E o que o nosso presidente Jair Bolsonaro está trabalhando 24 horas é para ficar com a parte A do versículo. O que o Glaustin da Fox tem feito 24 horas. E olha aqui, eu quero já finalizar. Nós escutamos muita besteira neste projeto. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Muita gente, o Anderson, querendo envolver parte financeira nesse negócio. Mas o meu propósito era um só. Não entrei nesse assunto por dinheiro. Eu não entrei nesse assunto para ganhar capital em nada. Eu tenho meu salário de deputado federal, que eu nunca nem vi ele. Ele fica com o Jefferson cuidando. Não me sobra um centavo. Até não foi por isso que eu entrei na política. Mas eu entrei na política para ajudar a reconstruir um país, para ajudar a reconstruir um estado e para fazer o bem. Assim como nós fizemos a essa cidade de Anápolis e a cidade de Catalão. Então eu me coloco à disposição, encaixando a todos nós e fazendo o convite que este Brasil nosso tem jeito, que este nosso Goiás tem jeito e que essa cidade eu já declaro uma cidade abençoada em nome do Papai do Céu que eu sirvo lá em cima. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês e muito obrigado, Anderson, por essa honraria. Acho eu que eu não sou merecedor, porque eu fiz um papel normal de trabalhar, mas eu fico muito feliz e agradecido por essa lembrança. Que Deus seja louvado na sua vida, na vida do presidente e na vida de todos os vereadores que se faz aqui presente, os que não pôde estar também. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e um ótimo dia.
Obrigado ao deputado federal Glaustin da Fox, mais uma vez cumprimentando... pela emenda à medida provisória 987 de 2020. Nós sabemos que o estado de Goiás é o quarto estado metal mecânico do país e essa emenda vai trazer tranquilidade à Caoa. Aqui nós temos a Hyundai e a Chery, em Catalão nós temos a Mitsubishi, garantido aí emprego e renda para o estado de Goiás. Nós sabemos que as indústrias são as molas propulsoras da nossa economia. Convido o vereador Wederson Lopes para se postar aqui à frente, junto com o deputado federal Glaustin da Fox, para receber uma singela homenagem da Câmara Municipal e convido aos pares para poder participar dessa entrega. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar esse momento.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Wederson Lopes ao deputado federal Glaustin da Fox pela aprovação de emenda à medida provisória número 987/2020 que insere a região centro-oeste entre aquelas contempladas com a prorrogação dos benefícios fiscais às montadoras até o ano de 2025. Com isso, foi viabilizada a permanência de empresas e a manutenção de empregos e por outros relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 20 de outubro de 2020. Assinam vereador Wederson Lopes, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão ordinária desta manhã de terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Para darmos sequência ao pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Mais uma vez, registrando a presença do presidente do Partido Democracia Cristã, o DC, Jorge Bezerra, também do Dr. Martelin Camarço Lima, advogado criminalista renomado no município de Anápolis. Com a palavra, companheiro vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Demais colegas presentes na sessão ordinária desta terça-feira, 20 de outubro de 2020. Ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nessa sessão aqui no plenário Teotônio Vilela. Ainda em tempo, cumprimento o deputado Glaucinho da Fox pela presença aqui e pelo trabalho realizado. Mas, senhor presidente, minha fala, minhas considerações são hoje voltadas ao nosso amigo Martelin Camarço Lima. Doutor Martelin Camarço é uma das autoridades no direito penal da cidade de Anápolis, se não do estado de Goiás e do Brasil. São dessas pessoas que levam o nome da cidade além das fronteiras e de forma positiva que essa casa faz questão de homenagear. E me sinto muito honrado, doutor Martelin, por ter apresentado seu nome e essa casa ter aprovado por unanimidade o mais alta honraria dessa casa, que é o título de cidadão anapolino. Quero aqui brevemente, nós gostaríamos de estar fazendo uma sessão solene à altura da homenagem que Vossa Senhoria de fato merece. Mas em razão da pandemia, estamos realizando a entrega aqui na sessão ordinária, porque não poderíamos deixar de passar, de registrar e de fazer essa entrega do título, merecido o título que o senhor vai agora em diante possuir e ser de fato agora, além de fato, um cidadão de direito da cidade de Anápolis. Mas brevemente aqui, o doutor Martelin Camarço Lima nasceu em Jaupassi, Goiás, em 1955, filho de Manuel Camarço Lima e Maria Paula Gonçalves. Ainda aos 8 anos de idade, veio para a cidade de Anápolis, onde foi criado pelos seus tios Lázaro e Mariana, onde reside até hoje, ou seja, por décadas já está aqui em Anápolis. Foi atleta profissional de futebol, atuando pelas equipes do Ipiranga Atlético Clube e também pelo Anápolis Futebol Clube. E ainda pelo Clube Operário de Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso. Mas concluiu o ensino primário no grupo escolar Antecina Santana, ginasial e científico no Colégio Estadual Zé Luvito de Almeida e bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis, hoje Unevangélica, em 1982. Especializou-se em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal de Goiás em 94. Foi professor de Processo Penal pela Faculdade de Direito de Anápolis de 1990 a 96. Além de toda essa trajetória, é autor e escritor, né, de obras literárias do ramo do direito. Petições Penais de Defesa já está na 5ª edição pela editora Anhanguera Jurídica, de Leme, São Paulo. Também Júri, Crimes Dolosos contra a Vida, 1ª edição em 2020, pela Edjur, Editora Jurídica Lemos, São Paulo. É membro do Conselho Editorial da Edjur, Editora Jurídica de São Paulo. Possui vários artigos publicados na área de Direito Penal e Processo Penal. É palestrante renomado e advogado atuante em defesas criminais, especialmente do Tribunal de Júri, desde 1982, já tendo atuado em 12 estados do país, certamente sempre levando o nome da cidade de Anápolis, pois é advogado inscrito da subseção OAB Anápolis. E, sem dúvida, uma referência entre todos nós, advogados e cidadãos da cidade de Anápolis. Atualmente exerce advocacia com escritório na cidade. Doutor Martelin, são de homens desse tipo que constrói uma sociedade melhor, né? Seja como cidadão, como pai de família, como profissional, mas sem dúvida, como homem que contribui para o crescimento e a formação de uma sociedade melhor, e aqui no caso da cidade de Anápolis, que nós fazemos, né, temos o dever de fazer o reconhecimento. Então quero mais uma vez saudá-lo, cumprimentá-lo, dizer que com muita honra
apresentei esse título e que o senhor, de fato, já é um cidadão anapolino, mas agora, de agora em diante, também de direito, por aprovação dessa casa, será um cidadão anapolino por decorrência do título de cidadão. Então, meus parabéns aos seus filhos que aqui estão presentes, à sua família e, em nome de todos nós, cidadãos anapolinos, através da Câmara Municipal, parabéns por ser o mais novo cidadão anapolino. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Faremos a entrega.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito Vossa Excelência que se poste aqui à frente. E nós convidamos aqui o doutor Martelinho Camarço Lima para receber essa singela homenagem, título de cidadania anapolina, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Convido os demais pares também para participar desse momento ímpar aqui neste momento, suspendendo a sessão por até 2 minutos.
Também, né? Faremos aqui a leitura. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Jean Carlos, por meio do decreto legislativo nº 920/2020, de 30 de setembro de 2020, concede o título de cidadania anapolina a Maitelin Camarço Lima, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 7 de outubro de 2020, vereador Mauro José, primeiro secretário, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Parabéns, doutor Martelinho, o mais novo cidadão anapolino de Anápolis.
Tem que ser de Anápolis, né?
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e de imediato abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa. O vereador João Feitosa fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Registrando a presença da imprensa aqui presente, Rádio São Francisco, também na nossa diretoria de comunicação.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchete, Canal 10. Senhor presidente, é um grande prazer de estar nessa tribuna outorgando um título de cidadão ao meu irmão. Eu posso considerar isso porque o Jorge Bezerra é uma pessoa que eu considero muito e tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Mas antes de falarmos um pouco, Jorge, sobre a sua pessoa, você como líder comunitário e eu como vereador nessa casa, novo vereador Nélio, a gente tem sim defendido as ações da Enel, as ações de expansão, mas as ações irresponsáveis, tecnicamente, isso eu não defendo. Isso eu não vou defender, não, presidente. E já peço Vossa Excelência para que nós possamos fazer um convite à executiva da Enel para que nós possamos juntos conversarmos com ele e fazer com que eles possam ter respeito, dignidade com o consumidor, principalmente o consumidor residencial. Como é o caso ali do Arco Verde, que Vossa Excelência me falou hoje, novo vereador Nélio. E desde ontem, e a gente está correndo atrás, para resolver a situação, como a Enel tem todo o equipamento necessário para fazer uma poda de ar, para emendar um cabo. Infelizmente, desde domingo, a irresponsabilidade, a falta de compromisso tecnicamente das pessoas que controla essa situação, nobre Jorge Bezerra, é irresponsabilidade danada. Então, na pessoa do Saulo, eu venho aqui falar do descaso desses coordenadores e eu vou fazer, juntamente com o prefeito, um requerimento para que eles substituam esses técnicos que realmente não sabem nada, só sabem teoria. Nós precisamos de pessoas técnicas, não, vereador Jackson, para buscar o atendimento em tempo real a esses consumidores. Uma palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, nobre amigo, vereador João Feitosa, pela concessão da parte. E dizer que estou com o senhor, nós que estamos aqui nesse mandato, temos acompanhado a luta do senhor, de Vossa Senhoria, sabemos também da coerência do senhor. Sempre o senhor defende essa empresa, mas quando é hora de cobrar também, o senhor cobra também. Nós somos testemunho do dia a dia aqui, quero cumprimentar o senhor pela sua fala, e nós precisamos estar realmente voltados para a população. Daqui a pouco eu vou utilizar a palavra para falar um pouquinho sobre isso. É inadmissível. Nós estamos no ano 2020, nós ainda temos que viver um dia, dois dias, três dias sem energia, por falta de manutenção, por algum acidente que tenha acontecido. Mas Vossa Excelência tem todo o nosso respeito, tem todo o respaldo dessa casa pela sua conduta ética e de trabalho que o senhor sempre tem feito em favor da população. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, novo vereador, e eu agradeço mesmo que Vossa Excelência sabe. A questão não é defender a empresa, defender as expansões que a gente conhece. Mas também eu conheço que é falta de profissionalismo de uma empresa deixar quase três dias uma quadra, quase 200 famílias sem energia. Conversei hoje de madrugada com o Robson Torres. Agora, 11 horas, nós vamos estar em loco. Se o senhor quiser nos acompanhar, será uma satisfação de estarmos em loco, orientando o consumidor a ser ressarcido dessa irresponsabilidade da empresa. Senhor presidente, agora sim, Jorge Bezerra. Eu falei isso, você desculpa, porque você é um líder comunitário e você tem lutado muito por essa causa também. Eu quero aqui, agradecer também a presença do seu Geraldo Pereira, que ele é candidato a prefeito lá em Colinas do Sul. Ele é ex-prefeito também, que está acompanhando a Vossa Senhoria. Seja bem-vindo, seu Geraldo.
A parte.
Seu presidente.
Uma parte, João, depois. Aqui, ó.
Seja rápido, que eu preciso explanar aqui, meu amigo Jorge Bezerra. Pedrinho, vamos lá.
João, eu vou falar em cima do título cidadão do Paulinho Jorge Bezerra. Ele é um político sem mandato, mas um político autêntico que luta principalmente pela região e o povo. E eu conheço o Jorge desde 2000, eu vejo a luta, a peleja dele. É uma pessoa que merece esse título que Vossa Excelência propôs e foi aprovado. E hoje nós vamos entregar esse título para o Jorge. Eu tenho uma referência muito grande do Jorge Bezerra, um respeito mútuo ele, para a pessoa que ele é, a luta que dele é pela uma sociedade melhor, principalmente onde ele mora. Não só aqui em Anápolis, mas em outras regiões que ele atua também, que ele bebe, né, convive. Certo? Então, parabéns, João Feitosa. E eu dou aqui meus parabéns também, que está aqui presente hoje, viu, Jorge Buzerro? Tenho uma admiração, um respeito muito grande pela vossa pessoa. Devolvo a palavra, João
Batista. Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. E nós dois tivemos vereador pelo PP, o Jorge Buzerro estava lá. A época que nós, com 15 candidatos, fizemos 2 vereadores. E hoje nós estamos aqui. E nós, e Vossa Excelência também, assinou essa outorga de dar o título de cidadão a essa pessoa que sempre trabalhou em prol da nossa cidade. Jorge Buzerro, novo presidente, foi nascido em 9 de junho de 1958, natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e filho de Jorge Buzerro e Maria da Conceição. Jorge Buzerro, ele foi assim, aqui em Anápolis, aqui nos anos 2003 a 2004, atuou como gerente de agricultura, planejou e executou o projeto de lavoura comunitária no município de Anápolis, oportunidade em que foram colhidas mais de 6 mil sacas de grãos e outras coisas mais, Jorge Buzerro, que a gente não vai dar conta de discernir aqui, além de Vossa Excelência ter sido presidente do CONAMA. E hoje, essa casa, todos os nobres vereadores, está te outorgando o título de cidadão anapolino, merecedor, meu irmão, merecedor. Eu tenho a maior satisfação, e todo dia a gente conversa, eu tenho aquela satisfação de poder ter sido eu outorgar esse título de cidadão anapolino a Vossa Excelência. A partir de hoje, Jorge Buzerro, você é legitimamente considerado cidadão anapolino. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei para receber este título.
Vereador João, dá uma parte, ainda tem 2 minutos aí para poder falar em cima de você.
Tá joia, uma parte a Vossa Excelência. Vou lá, Dominguinhos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu quero fazer um cumprimento aqui ao amigo, a pessoa do Jorge Buzerro. O Jorge Buzerro é muito mais que um líder comunitário. O Jorge Buzerro é muito mais que um líder partidário. O Jorge Buzerro é um cidadão. Confesso que eu pensei que já era cidadão anapolino, porque o que o Jorge Buzerro faz pela cidade de Anápolis, em termos de luta, de briga, há muitos anapolinos às vezes não faz. Então, Jorge Buzerro, hoje eu fico feliz porque os 23 vereadores dessa casa aprovaram em massa esse título cidadão anapolino a você. Então, você tem o reconhecimento dos 23 vereadores e, com isso, o reconhecimento da população da cidade de Anápolis, que a partir de hoje, igual o nosso amigo vereador João Feitosa falou, você também, que já é cidadão anapolino de coração, a partir de hoje, você vai ser cidadão anapolino de direito e de fato. Muito obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, Vossa Excelência, Dominguinho.
Me dá 30 segundos, por gentileza.
Vai lá, Jackson.
Eu quero só também fazer parte do coro aí. Eu não tenho amizade de proximidade com o Buzerro, mas eu tenho conhecimento das ações e do movimento e da defesa que ele faz ao movimento comunitário. E eu, como sou oriundo do movimento comunitário, eu quero aqui cumprimentar não só o senhor por apresentar essa postura, mas o homenageado, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, porque realmente faz um brilhante trabalho no movimento comunitário. Muito obrigado.
Eu que agradeço, nobre vereador. Uma parte rapidinho, meu Teles, para nós encerrarmos.
João Feitosa, quero lhe parabenizar por trazer aqui o senhor Buzerro, companheiro. Conheço o Buzerro desde 2008, na campanha do senhor Ridoval. Pessoa querida, companheira, batalhadora, lutadora pela região, e passou a ser da região para toda a cidade de Anápolis. É um amigo, sou amigo do filho dele, e com certeza Anápolis ganha muito com a sua pessoa. Parabéns, João Feitosa, pelo reconhecimento.
Isso é importante, não, presidente, eu já vou devolver a palavra. Jorge, o reconhecimento dessa casa. Eu cheguei e senti ciúme, um pouquinho, É ruim falar ciúme, né? De ciúme de homem, Deus o livre. Mas assim, na realidade, Vossa Excelência estava lá com o Dominguinho. Eu falei, é desse gabinete aqui, mas o Dominguinhos é meu irmão também, como Vossa Excelência. Parabéns, novo cidadão anapolino. Seja bem-vindo à frente aqui. Obrigado, nosso presidente. Tenho uma palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Solicito que o senhor se poste aqui à frente. Convido o senhor Jorge Bezerra. Confesso que não o conhecia, uma pessoa de personalidade, uma pessoa de palavra. Receba aí essa homenagem do Poder Legislativo anapolino, título de cidadania anapolino aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Convido aos pares que participem desta homenagem, suspendendo a sessão por até 2 minutos para podermos registrar esse momento de entrega. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador João Feitosa, por meio do decreto legislativo número 872 de 2019, no dia 9 de dezembro de 2019, concede o título de cidadania anapolina ao senhor Jorge Bezerra, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 5 de outubro de 2020. Assina primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, e presidente Leandro Ribeiro. Parabéns, Jorge Bezerra, pelo trabalho que tem feito em nosso município. Leve esse título de cidadania anapolina em reconhecimento ao seu excelente trabalho. Muito obrigado.
Peraí. Ô, Domingo, faz uma foto aí. O cara tá na frente aqui, ó. Fica lá. Caralho. Ô, puxa. Ô, João. Olha aí. Ai, irmão, peraí. Vai, mais duas. Muita vez.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão, especialmente no grande expediente, já convidando o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga. Vereador Lélio Alvarenga fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis. Bom dia a todos os pares. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas. Saúdo também toda a imprensa aqui presente, que sempre nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a todos e a todos os colaboradores dessa casa. Senhor presidente, hoje é um dia especial para nós, o PSC, Partido Social Cristão, aqui da cidade de Anápolis. Hoje nós recebemos essa casa aqui, o nosso deputado federal, Glaustinho da Fox. Muitos talvez não o conhecia, deputado, terceiro mais votado no estado de Goiás, atuante, um empreendedor que tem feito a diferença com a sua com seu trabalho, com seu dinamismo, tem feito a diferença para o estado de Goiás, mas de forma especial para a população anapolina. Todas as vezes que a gente luta para trazer trabalho, trazer emprego para as pessoas, nós temos que reconhecer esse trabalho. E o Glauchinho tem sido atuante nesta questão, é um empreendedor, homem de sucesso, e tem colocado o seu trabalho à disposição do estado de Goiás, à disposição da cidade de Anápolis. Então eu deixo aqui meus cumprimentos ao nosso deputado federal, Glauchinho da Fox, deputado esse do PSC, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, e é uma promessa dele de colocar o PSC entre os grandes partidos, um dos maiores partidos do estado de Goiás. E com certeza, nessas eleições agora, o PSC já dará um grande passo, um grande avanço em questão ao número de políticos detentores de mandatos no estado de Goiás. Segundo também, não poderia deixar de cumprimentar as pessoas que nos acompanham no dia a dia, que acreditam no nosso país. Quero deixar uma saudação especial também àquelas pessoas que não desistam, que sonham em um dia melhor. E a essas pessoas o meu reconhecimento, essas pessoas possa aumentar a sua fé no dia a dia. Sei que muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades e às vezes nós pensamos até mesmo em desistir da luta, mas a luta foi feita para os fortes. Só os fortes permanecerão até o fim. Outro assunto aqui, senhor presidente. Em questão a esta empresa, a Enel. Sabemos que o governador Ronaldo Caiado tem lutado. Se houve algumas melhorias neste governo, foi devido à força e à determinação do governo. Porque se não fosse a intervenção do governo do estado, pastor Elias, hoje nós estaríamos no apagão geral. Com todo o seu esforço, com toda a sua força que o governo tem feito, ainda essa empresa deixa muito a desejar. Eu quero aqui me solidarizar com as famílias ali do Arco Verde, da Rua 12, que estão sem energia desde domingo, eles fizeram uma solicitação com o protocolo 125.91.0309/1 do domingo às 18 horas e 17 minutos, onde no protocolo da Enel dizia assim: sua solicitação de falta de energia foi registrada com sucesso. Isso no domingo, pastor Elias, às 18 horas e 17 minutos. Ainda ontem, passado domingo, passada segunda-feira, o dia todo, sem energia. Na segunda-feira, às 20 horas e 51 minutos. Novamente, aquela população registrou queixa e a resposta a mesma. Sua solicitação de energia, falta de energia,
com a parte do vereador,
foi registrada com sucesso. Isso, vereador João Feitosa, no domingo e ontem também, às 20 horas e 51 minutos. Liguei bem cedinho para Vossa Senhoria, que é um batalhador a essa questão, um defensor dessa empresa, mas também cobra quando tem que cobrar. Todos os vereadores aqui nessa casa, vereador João, todas as vezes que nós solicitamos Vossa Senhoria um auxílio, que o senhor é um entendedor, ninguém melhor aqui nessa casa para entender de energia, força de energia, do que Vossa Senhoria. Pelos anos que Vossa Senhoria trabalhou na empresa, ainda na Celg e também na Enel. E eu liguei bem cedinho para o senhor prontamente se dispôs a lutar para aquele pessoal ali. Então quero aqui agradecer ao seu empenho, a sua parceria, a sua luta também em favor daquela população. E se Deus quiser, hoje a gente resolve esse problema lá com o auxílio do senhor. Passo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador Nélio Varenga. Mas a realidade é que já estão lá, já estão fazendo a poda de árvore, coisa que já poderia ter feito isso desde domingo, novo vereador. Infelizmente, a falta de compromisso, a falta técnica é que está fazendo isso com o consumidor. São 5 equipes para depois um executar. Nós vamos tomar providência nisso, sim. Já falei com o novo presidente Leandro Ribeiro, vamos estar enviando um ofício à executiva da Enel para que nós possamos resolver. Tem que trocar as pessoas que são responsáveis pela área técnica. Como Vossa Excelência bem disse, trabalhei 35 anos, nunca deixamos ninguém da forma que está, sem energia, por causa de um cabo arrebentado. Por causa de um cabo. Nós fizemos abrimos a porta para eles virem fazer todo aquele empreendimento de poda de árvore, aquele aparato todo. Agora, por causa de uma árvore que nem na alta estava pegando, e poderia muito bem ter sido resolvido, sim. Agora, a questão é muito técnica. Não vamos parar com esse negócio de teoria. Segurança tem que ter, mas tem que ter responsabilidade e não deixar o consumidor sem a energia durante 3 dias. Devolvo a palavra, parabéns.
Obrigado, novo amigo, vereador João Feitosa, pela sua intervenção, pela sua colaboração. E dizer também, mais uma vez, que a gente conta com a força dessa casa aqui para a gente poder fazer essas cobranças. Nós estamos aqui para defender a população. Quero dizer a Nídia, Zé Maria, a Marisa, a todas as pessoas, Edileuza, que nos ligaram ali. Esta casa está atenta. E se Deus quiser, hoje, a gente resolve isso lá. Eu conto com a ajuda do senhor mais uma vez. E dizer, é inadmissível, vereador João Feitosa, nós estamos no ano 2020, que as pessoas fiquem 3 dias sem energia. No final das contas, no final do mês, com certeza o seu talão de energia está lá. Não atrasa. Mas é preciso realmente que ponhamos as coisas nos lugares, nos devidos lugares. E a Enel possa realmente atender melhor a população anapolina, a população goiana, porque nós pagamos em dias e é caro que se paga por esse meio de energia. Muito obrigado pela sua intervenção, obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira, registrando a presença da Rádio Manchester na pessoa do Lucivar Machado, Daiane, Rádio São Francisco, e Jonathan Cavalcante, também estava aqui conosco. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos colegas, vereadores. Quero cumprimentar aqui a toda a imprensa aqui presente, aos que nos ouvem através da Rádio Manchester, na pessoa do nosso amigo Lucivão Machado. Parabéns, Lucivão. Você agora assumir aquela vaga lá do meu amigo Jairo Mendes. Que Deus te abençoe. Eu tenho feito um belíssimo trabalho. E que Deus abençoe o Jairo Mendes também. Né, e toda a emissora. Todos os ouvintes que estão nos ouvindo através desta emissora, através de todos os canais de comunicação aqui desta casa. Senhor presidente, eu vou ensinar, iniciar minha fala com uma moção que eu estou trazendo a esta casa, uma moção de apelo. Mas antes de falar na moção, eu vou falar de uma resposta que eu recebi da Saneago, porque eu gosto muito da Saneago. É uma resposta de um ofício, senhor presidente, que eu enviei a Saneago no dia 2018, pedindo para que pudesse ser contemplado o meu bairro, Jardim Palmares, pois há 30 anos eu moro lá e não tem direito ao saneamento básico, que é o esgoto. E agora chegou a resposta que vai ser implantado o esgoto lá na nossa região, no bairro Jardim Palmares. E o restante do bairro lá do, que foi junto, o São Lourenço. Então a resposta chegou aqui ontem, dizendo que vai ser implantado também no restante do bairro São Lourenço a questão do esgoto. Então está aqui a resposta, eu só espero que não seja aquele cano ruim. E se for aquele cano péssimo, nós não vamos querer não. Nós esperamos 30, nós esperamos mais 30. Mas na moção de apelo, senhor presidente, que eu estou trazendo a esta casa, é ao governador, sua excelência Ronaldo Caiado, e ao presidente da Saneago. Essa moção de apelo, senhor presidente, é pedindo ao nosso governador e ao então presidente da Saneago, o senhor Ricardo José Suavinski, vem muito respeitosamente solicitar a atenção ao pedido para que sejam implantados geradores para a produção de energia alternativa em todo o sistema de captação de água no município de Anápolis. A justificativa ficou assim: a geração de energia alternativa é de extrema necessidade. Os serviços considerados essenciais para a população não podem depender de apenas de uma fonte de energia. As constantes quedas nas redes elétricas geram diversos transtornos e, não obstante, o sistema para captação de água por vezes são interrompidos por falta de energia. Precisam funcionar sem nenhuma interrupção. A presente moção de apelo é uma maneira de chamar a atenção das autoridades competentes a fim de que sejam tomadas medidas em caráter emergencial. É sabido, senhor presidente, e eu quero pedir aqui a ajuda dos nossos colegas, nossos nobres pares desta casa, que assinem essa moção de apelo juntamente comigo, para que a Saneago implantem, vereador Jackson Charles, nosso líder do prefeito nesta casa, presidente Leandro Ribeiro, todos os vereadores. Há quase 30 anos essa empresa existe aqui em Anápolis e não tem um gerador de energia. Um animal, um cão mijou no poste, acabou a água, acabou a energia. Com perdão da palavra, que sofrimento que nós estamos passando nessa cidade. Ela não tem um gerador de energia, gente, pelo amor de Deus. Olha a quantidade de pessoas que estão passando falta de água em casa. Aí é fácil dar nota, né? Agora começou o outro que ficou no lugar da Tânia, está dando nota também. A nota é facinho para fazer, para justificar. Porque caiu o fio, caiu a energia e não tem água. Então nós estamos pedindo para o governador, para o nosso presidente da Saneago, que coloque gerador de energia na fonte aonde é captada a água. Que se cair energia, Alfredo Landim, que tenha energia para poder continuar bombeando essa água para a cidade de Anápolis. Nós não aguentamos mais sofrer com essa situação, senhor presidente. E a Saneago é bem ciente do que eu estou dizendo aqui. Pois há 30, quase 30 anos ela está aí na luta. Só parece que é uma luta que não acaba, não termina. Nós precisamos de uma resposta nesse sentido. É só falar que pegou fogo em algum lugar,
além de energia faltar, falta água. Porque não tem energia para tocar a bomba, para bombear a água para o nosso morador de Anápolis. Então essa moção para chamar a atenção do nosso presidente, do nosso governador, que ele esteve aqui na cidade de Anápolis, ele está ciente do que nós estamos passando aqui nessa cidade com a questão aí da falta de energia. Quando nossos colegas disseram aqui a respeito da Enel, é a realidade. Meu amigo João Feitosa é um lutador, desbravador, luta muito por essa empresa, mas ele agora também está demonstrando a situação que nós estamos vivendo. O João da Luz, gente, não tem condição. 4 anos essa empresa está em Anápolis. Eu acho que em casa com viúva e tem filho, tem que demonstrar. Está ciente do que vai fazer. Pois não, vereador?
Somente para contribuir com a sua palavra aí, pastor, tenho uma solicitação no mesmo sentido dessa moção do senhor aí junto a Saneago. Mas a resposta é da mesma singeleza. É impraticável, é inviável economicamente um gerador de energia que ficaria realmente de grande e médio porte, um gerador de cerca de 1.000 cavalos para poder atender essa demanda. Então realmente é um investimento, mas é um investimento que nós necessitamos. Nós estamos aqui com problemas por toda a cidade. E as duas empresas que prestam serviço de extrema primeira necessidade, que é água e energia, as duas ficam nesse jogo de empurra aí. A Saneago alega que não pode fornecer água porque não tem energia, e a outra alega por uma série de fatores aí, agora um transformador que está vindo de Goiânia. Está vindo de que forma? Isso já deveria estar no planejamento há muito tempo. Há 2 anos nós estamos aí com a Enel aqui na praça, e até hoje não temos um serviço nem razoável. Hoje, Pirineus lá já está 2 dias sem água. Então é uma situação complicadíssima, mas eles alegaram a mim que é um transformador de grande porte, que não é viável economicamente para usar eventualmente numa queda de energia. Então, é isso aí, nós vamos ter que conviver com essa mazela aí indefinidamente, meu amigo.
Obrigado. Fernandinho, bem rapidinho, Fernando.
Obrigado, vereador, pastor Elias. Olha, quando teve aquela audiência pública, nós sugerimos que eles comprassem um grupo gerador. Esse grupo gerador era para colocar lá e resolver o problema. Diz que era muito caro, que não sei o quê, mas o dinheiro era nosso. Era só eles empregar o dinheiro que é nosso, que sai daqui. E eles não fizeram nada. Eles podiam ter comprado aquele grupo gerador, que hoje, pelo menos, a água não estaria faltando. Já que falta energia em todos os lugares aí, mas a água não ia faltar porque tinha o grupo gerador. E o presidente foi enfático, disse que o grupo gerador não poderia comprar. Então é isso, ele podia voltar atrás e comprar esse grupo gerador. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fernandinho. Mas não dá. A população está cansada de tanto sofrer. Nós fizemos aqui a audiência pública aqui nesta casa. Nós realizamos aqui e foi falado, foi dito, está escrito, está na ata, está gravado, que ela faria o investimento para não deixar faltar a água, que é o essencial. E está faltando. Cadê o grupo gerador para fornecer energia? Gente, dá uma nota para a imprensa, que a rádio, a televisão está cansada de dar nota. Tiraram a pobre da tal da Tânia. E eu falei que eles pegaram ela como bode expiatório e não vai adiantar nada. Não vai resolver. O outro já está dando nota aí, mesma coisa. Nós queremos é um grupo gerador de energia lá na fonte do Piancó, para que dê conta de gerir água aqui para a cidade de Anápolis. Nós não aguentamos mais de tanto sofrer. Gente, é muito triste. É muito triste. Precisa de tomar uma posição diferente. Não dá mais. Agora, se não bastasse, ainda do mesmo jeito. Não, mas só tem 4 anos. Ah, mas até quando que ela vai aprender? Quando ela adquiriu essa concessão, ela fez um estudo. Porque ela não é empresa qualquer, não. Ela é uma multinacional. Ela sabia como estava sucateada a Selg. Quando eu falo isso, eu falo que é do próprio governo que eu fazia parte. E naquela situação que nós passamos, quantas vezes essa casa cobrou? Mas diz que quem casa com viúva e tem filho, assume, leva. A responsabilidade é da pessoa que casa. E a Enel casou com Goiás e a Saneago está aí casada. Eu não sei se nós dá conta de descasar ela, mas um dia nós vamos dar conta. Senhor presidente, eu tenho um assunto para falar a respeito da Santa Casa, só me escreve pela ordem. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar também os internautas pelas redes sociais. Quero cumprimentar em especial o pastor Elias, cumprimentar também em especial o vereador João Feitosa, pelo pronunciamento feito aqui em defesa dos consumidores da nossa cidade de Anápolis. Eu estou recebendo um bombardeio de ligações, reclamando justamente pela falta da energia. Tem consumidores na zona rural, também no perímetro urbano, aí aguardando a energia 5 dias. 5 dias. Como bem falou João Feitosa, realmente despreparo técnico total. As pessoas, os técnicos hoje que deveriam atender em tempo hábil, para poder diminuir o tempo de interrupção e o tempo de continuidade, o que a empresa ela tem que responder de forma fiscal junto à agência reguladora de energia, que é a ANEEL, ela tem o tempo para atender. E hoje eles estão estourando todos os tempos. E a comunidade hoje está insatisfeita e com razão. Nós sabemos que tivemos um temporal muito grande aí, muitas árvores caíram na cidade de Anápolis, os cabos foram interrompidos. Inclusive eu quero dar um alerta para os consumidores, as pessoas que transitam próximo aos cabos, para não encostar e não aproximar desses cabos que estão rompidos, que estão estendidos ao longo de muitos pontos na nossa cidade. Então é muito perigoso a criança aproximar, um adulto aproximar desses cabos que estão interrompidos. Nós estamos sim fazendo algumas diligências junto à Enio, porque a Enio hoje, até a comunicação junto à Enio hoje, ela está difícil. Não é fácil a comunicação. As pessoas ligam no 0800, não conseguem fazer a reclamação, e as pessoas que reclamam, que conseguem fazer a reclamação, estão aí aguardando 5, 6 dias. É um absurdo. Um outro alerta que nós temos que dar para os consumidores é que precisam procurar a justiça. Tem um prazo legal para ser atendido. As pessoas precisam procurar a justiça e entrar junto à justiça reclamando os prejuízos que estão sendo causados, que são muitos. Muitas pessoas estão tendo prejuízo de TV, geladeiras. Da zona rural, as pessoas estão perdendo os produtos, estão sendo conservados. Então as pessoas precisam aprender aí a justiça, procurar a justiça, não se conformar. O povo precisa também aprender a lutar e sair da situação de conforto. Então esse é um alerta que nós estamos dando para os consumidores de energia da nossa cidade.
Boa tarde, meu vereador.
Vereador João Feitosa, por favor.
É rapidinho, eu quero parabenizar Vossa Excelência como presidente na Câmara Municipal do Consumidor, e dizer que essa questão propriamente da Enio, Vossa Excelência conhece, que também trabalhou tecnicamente, e eu trabalhei de frente lá dentro, fazendo esse tipo de trabalho, emendando cabo, recuperando energia, todo ano, já segunda vez consecutiva, que nós abrimos condição para que a Enio pudesse vir fazer um mutirão aqui, lá no cartódromo, né? De um mutirão para poder fazer todo o empreendimento de logística para poda de árvores, enfim, para evitar essa situação que está acontecendo hoje. Mas, infelizmente, não parece que não adiantou em nada. Não adiantou em nada e as árvores estão prejudicando, fazendo com que os consumidores fiquem sem energia. E a gente não pode ficar inerte nessa situação. É lógico que a gente vê, e Vossa Excelência também sabe, do empreendimento que essa empresa está fazendo em expansão, distribuição, desmembramento de circuito, enfim, propriamente a subestação universitária, que está sendo totalmente recuperada, colocando novos transformadores. Mas a demora é muito. O que é pior, um consumidor residencial ficar 3 dias por causa de um cabo arrebentado, aí não, aí é um absurdo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Uma parte, vereador.
Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu quero aqui cumprimentar a vossa excelência pela sua fala aí na tribuna. E quando o senhor fala a questão que os consumidores têm que entrar na justiça, é verdade. Agora, eu queria pedir vossa excelência, nós temos uma comissão do consumidor nesta casa, qual vossa excelência é o presidente e eu sou o vice. Eu acho que estava na hora de nós dar uma reagida e mostrar para que nós estamos aqui. A comissão do consumidor, nós temos que partir para cima desse povo que não tem condição, presidente. E eu quero contar com a sua ajuda, estou disposto a nós ombrar isso aí e mostrar a posição desta casa. Porque existe uma comissão do consumidor e eu sei que vossa excelência nunca se furtou e nem vai se furtar quanto a essa questão. Conto com a sua compreensão e estou à sua disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Sim, pastor Elias, estamos juntos nessa batalha. Vamos fazer as diligências aí que sejam necessárias. Mas o que me traz aqui a essa sessão hoje, essa tribuna, é uma resposta a um ofício que nós encaminhamos a Saneago, ao presidente da Saneago. Nós temos aqui uma resposta que foi encaminhada. E quem assina aqui é o Paulo Rogério Braganotto Batiston, é o diretor-presidente em substituição ao Ricardo, que é o presidente da Saneago hoje. E também o Marcos Roberto Custódio, o diretor de expansão e substituição. Esse ofício, resposta da Saneago, ele está à disposição de todos da comunidade anapolina, todos os vereadores. Aqui nós fizemos um encaminhamento solicitando resposta com relação às empresas que estão executando os serviços de saneamento, o esgoto na nossa cidade, que é justamente a Essencial, a Sobrado, a Foad Rácio. E aqui tem a previsão, aqui nessa resposta aqui, de quando eles têm que concluir as obras. E nós já vimos aqui vários vereadores pedindo resposta dessas empresas que estão aí executando um serviço essencial e que melhora a qualidade de vida dos nossos moradores da cidade de Anápolis, que é o esgoto. E eles estão executando em 27 bairros. E aqui tem o cronograma de conclusão das obras e quais as problemáticas que eles enfrentaram com relação à entrega dessas obras. Então ela está à disposição de todos os vereadores, principalmente do pastor Elias, que sempre cobrou, né, resposta da Saneago. E eu fico feliz da Saneago hoje ter dado uma resposta também a alguns pedidos do pastor Elias, que sempre cobrou aqui e sempre dizia que não tinha resposta. Então a resposta está chegando, e chegando para toda a comunidade de Anápolis, desse serviço importante. Aqui também nós estamos vendo aqui uma previsão até 2023 de um investimento de 140 milhões com relação aos serviços que vão ser executados agora dentro dos próximos anos. Então eu achei interessante que aqui está mencionando todos os serviços com relação à estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, as ampliações, as extensões com relação aos bairros que serão atendidos, os futuros novos bairros que serão atendidos com a implantação do esgoto na nossa cidade. Então eu deixo aqui à disposição de todos os vereadores, deixo à disposição do nosso presidente da casa e da nossa comunidade aqui, esse investimento de 140 milhões está aqui programado até com relação às datas de licitação que vão ser feitas aí dentro dos próximos 2 anos. Eu acredito que é uma resposta importante. Nosso papel realmente é cobrar da Saneago, nós que autorizamos a Saneago ficar mais 30 anos através de um contrato de programa, e ela tem dentro dos próximos 5 anos a responsabilidade de estar executando os serviços e entregando os serviços para a cidade de Anápolis. Então eu fiquei satisfeito com a resposta do presidente da Saneago e nós estamos deixando à disposição da comunidade. Realmente a gente está começando a perceber a responsabilidade do governo do estado de Goiás, do Ronaldo Caiado e da Saneago também de fazer os investimentos que é preciso ser feito aqui na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o espaço do Grande Expediente. Solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eliseu Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereadora Thaís Souza, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, aberta a ordem do dia, e antes de passar a palavra às lideranças partidárias, nós vamos, aproveitando o quórum suficiente para votação de decreto legislativo, vamos para os projetos em pauta.
Em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 092/2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento para usuários de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Autoria do projeto original, vereador Jean Carlos. As comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total do prefeito, mas consta um pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga.
Vistas concedidas ao vereador Lélio Alvarenga.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 051/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, que dispõe sobre a concessão do outorga de sítio da Denina Polina a Lincoln Graziani Pereira da Rocha e determina outras providências. O projeto pode ser transmitado normalmente conforme o artigo 94, parágrafo 2º do regimento interno, senhor presidente. A Comissão de Constituição e Justiça e Educação favorável ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 051/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Eline, volta aí. Favorável.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sargento Anderson José.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favor.
Lisier José Borges.
Uma questão de ordem. Nasceu aonde?
Vou fazer a leitura a Vossa Excelência. Por gentileza, secretário, veja a origem da natalidade do Lincoln Graziani Pereira da Rocha.
Nasceu na cidade de Goiânia, Goiás.
Favorável, senhor presidente.
Muito bem, vereador Lisier José Borges, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favor.
Luzimar Silva.
A favor. A favor, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto está aprovado. Justificando a ausência do vereador Mauro José Severiano, vereador Valdete Fernandes, acaba de adentrar ao plenário, ainda em tempo. Consulto Vossa Excelência a respeito do voto do decreto legislativo, vereador Valdete.
Favorável.
Obrigado, vereador Valdete, corrigindo 22 votos favoráveis. Apenas vereador Mauro José Severiano não está na sessão por motivos de pandemia. Com a palavra, vereador Ederson.
Projeto de decreto legislativo 093/2020. Projeto em única votação, de autoria também do vereador Sargento Anderson José, que concede a outorga de título de cidadania da Polina a Eduardo Ângelo de Macedo Lucena, nascido na cidade de Goiânia, Goiás, e as comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 093-2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, está em discussão inicialmente com a palavra vereador Telly Júnior, na sequência Luzimar Silva.
Presidente, doutor Eduardo Ângelo de Macedo Lucena é uma pessoa muito querida em todo o estado de Goiás, é o ex-presidente do Partido da Mobilização Nacional, PMN, uma pessoa que passou aí duas eleições na direção, tanto as eleições 2018 como as eleições 2016, onde fez o prefeito Íris em Goiânia, foi decisório na eleição do Íris lá em Goiânia, o PMN, em 2018, também fez um trabalho muito importante para a eleição do governador Caiado, e com certeza essa casa, eu quero parabenizar o vereador Sargento Anderson José pelo reconhecimento. Eduardo foi quem me aceitou no PMN, foi uma pessoa que também colocou a aprovação do nosso nome em 2018 na candidatura de deputado estadual, e eu quero aqui fazer esse voto com bastante carinho, com uma retribuição muito de gratidão ao doutor Eduardo Ângelo de Macedo Lucena, pessoa que já teve diversas vezes na cidade de Anápolis, pastor Ederson Lopes. Nós tivemos a gentileza do prefeito Roberto Naves recebê-lo e com certeza fazer vários trabalhos de políticas públicas que o doutor Eduardo é expert nisso. Então, com certeza, presidente Leandro Ribeiro, nessa casa hoje aprova o título de cidadão anapolino a um dos mais ilustres cidadãos do estado de Goiás, senhor Eduardo Ângelo de Macedo Lucena. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, ainda na discussão, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero parabenizar o vereador que teve nessa casa, Anderson José, meu eterno presidente, pela escolha do nome do Eduardo Macedo. Eduardo, que é um militante político, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2016, quando estive ali na casa dele, dali a gente foi para o escritório, aonde assinei a minha ficha ali no último dia, às 22 horas e 30 minutos, né, filiando ao partido PMN, qual estou aqui hoje, representando também esse partido, líder do PMN nessa casa. Então, parabenizar o vereador Anderson José, pouco tempo que esteve aqui, mas trabalhou muito, contribuiu muito para a cidade e também escolheu bons nomes para ser homenageado nessa casa. Então, quero aqui fazer jus, votar favorável a esse voto, a esse título cidadão anapolino, tão merecido para o nosso amigo e companheiro Eduardo Macedo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Jean Carlos vota favorável. Vereador João Feitosa se ausentou. Vereador João da Luz se ausentou. Fernando Paiva.
Favorável, presidente.
Também voto favorável. Lélio Varenga.
Favorável.
Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Professor Angeli.
Favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Telly Júnior.
Acabou.
Sigo a orientação do nosso líder, Luzimar Silva. Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 093-2020 está aprovado. Palavra com nosso auxiliar, vereador Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária em segunda votação, 124/2019, de autoria do vereador Luiz Lacerda, dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 124/2019, de autoria do vereador Luiz Santos Lacerda, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Senhor presidente, inicialmente apenas, primeiro, senhor presidente, cumprimentar Yuri Gagarin, representando aqui o sindicato Sindianápolis dos servidores públicos. Esse projeto, na realidade, acaba sendo também um presente da Câmara Municipal de Anápolis por ocasião do Dia do Servidor Público, agora no dia 28. E agradecer aos pares, às comissões que aprovaram aí esse projeto. E apenas fazer um esclarecimento, esse projeto está vindo à pauta agora, mas para não deixar nenhuma dúvida, não ficar parecendo aí que é um golpe de oportunismo aí por ocasião do período eleitoral, apenas esclarecer que esse projeto tramita na casa desde junho de 2019, desde junho do ano passado, já completando aí um ano e pouco que está tramitando e finalmente agora conseguimos trazer a pauta coincidindo aí com a semana aí do servidor público, que é no próximo dia 28. Então agradecer aqui as comissões e todos os pares, é um projeto da Câmara Municipal para o que vem em benefício do servidor público aqui. É da nossa autoria, mas claro que o mérito é da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Registrar a presença do Yuri Gagarin aqui entre nós. Seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 107/2020, autoria do prefeito municipal, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto da REURB, comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças, favoráveis ao projeto. Em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 107/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, quero agradecer o procurador do município de Anápolis, da PMG, procurador-geral do município, PGM, Dr. Carlos Alberto. Esse projeto foi construído a quatro mãos, e eu falava isso ontem à vereadora professora Geli, que me indagava a respeito desse projeto. Esse projeto, se partisse do Legislativo, ou de minha autoria, ou do vereador Jackson Charles, o Ederson Lopes e demais, pareceria tido como vício de origem. Por isso, veio do Executivo, mas com participação, inclusive, dos ex-secretários de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, o Ederson Lopes, e agora com o secretário Fabrício, que faz um excelente trabalho. Esse projeto traz à tona o direito de pessoas contribuintes que têm uma particularidade em seu imóvel, por um motivo ou outro, eles avançaram algum pedaço da área do município e não tem a condição de regularizar o seu imóvel. E isso, essa particularidade nós temos na cidade inteira. Fala em especial ali no bairro São Carlos, que é uma avenida toda invadida, 20 centímetros da área pública, e agora eles poderão, através da sanção desse projeto, poderão estar regularizando o seu imóvel, tirando o seu habite e, obviamente, pagando ao município por isso, de acordo com as avaliações feitas por fiscais efetivos da Prefeitura Municipal. Então, um projeto que vai trazer receita para o município de Anápolis e tranquilidade aos contribuintes, pessoas que têm essas áreas com algum problema de edificação ou então de adentramento a uma área inservível do município. Na sequência, passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. É bom ressaltar que essa lei que nós estamos votando aqui hoje, a 107/2020, ela é uma lei que foi espelhada, está cumprindo um objeto de lei, que é a Lei 13.465, de 2017, que é a Lei de Regularização Fundiária, onde ela sugere aos municípios que façam as regulamentações dos municípios de acordo com a sua sazonalidade em obediência à lei federal. Esta lei, com certeza, ela também complementa a lei de regularização de imóveis construídos fora do padrão urbanístico, que já foi aprovado aqui nessa casa. Aliás, essa lei já deveria ter sido aprovada lá atrás, juntamente com essa mesma lei, onde ela vai eliminar todos os gargalos existentes na cidade de Anápolis, dos imóveis construídos em lugares onde não eram permitidos, mas que ao longo dos anos se torna inviável a demolição desses imóveis, e a única utilidade daquele espaço é exatamente para quem está utilizando ele. Com isso, com essa lei, o município vai dar a oportunidade para que a população possa regularizar, obter um documento e, acima de tudo, ressarcir o município por aquilo que é devido e que ainda não foi ou que não seria com a ausência dessa lei. Por esse motivo, eu vejo que essa lei ela vai resolver problemas sociais do município e também econômicos, vai dar mais tranquilidade para que a economia continue a todo vapor.
Presidente, discutindo.
Por esse motivo, eu quero aqui recomendar e orientar toda a bancada do governista e também os vereadores que não fazem parte da bancada governista para votarem favorável ao projeto, porque ele com certeza é de grande relevância para a continuidade da sustentação do desenvolvimento econômico e, acima de tudo, ele traz uma regularização daqueles locais onde que estão hoje irregulares e que nenhum prefeito, nenhum de justiça é capaz de derrubar esses imóveis, e o mais viável então é regularizar e fazer com que as pessoas tenham o direito de adquirir e pagar por isso ao município. Tenho a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, o Ederson Lopes. Em seguida, Lizia José Borges.
Senhor presidente,
discutindo,
quero aqui reconhecer a importância dessa lei. Eu digo que essa lei é uma lei histórica, uma lei que vai resolver problemas que já se alongam por décadas na cidade de Anápolis. Quando passei ali pela diretoria de habitação, licenciamento, planejamento urbano, e depois pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também habitação e planejamento urbano, nos deparamos com vários e vários casos de pessoas que saíam do nosso gabinete às lágrimas, porque não tinham como resolver a sua situação, seja a regularização do imóvel ou seja a regularização do seu terreno, a regularização fundiária. Nós conseguimos, né, vários vereadores aqui trabalhando na lei da regularização dos imóveis, conforme o vereador Jackson falou, também se empenhou bastante. Desde o primeiro mandato nosso aqui nessa casa, nós trabalhamos e somente com o prefeito Roberto Naves conseguimos aprovar a lei de regularização dos imóveis. Porém, ficou essa lacuna da lei da regularização fundiária dos terrenos, e que só é possível hoje o município estabeleceu uma lei como essa porque em 2017 houve a lei federal, no governo do presidente, 2017, do presidente Michel Temer, inclusive. Acho que foi uma das poucas boas ações que ele fez na presidência. Mas essa lei é do Michel Temer, e devido a essa lei de 2017, nós retomamos os trabalhos para que nós tivéssemos essa lei do REURB sendo aprovada. E nós estamos aqui hoje tendo a felicidade de aprovar a nossa lei municipal, com base na Lei Federal 13.456, de julho de 2017. Temos uma rua chamada Rua Espanha, aqui paralela a Brasil, que só existe no mapa. E os comércios ali, nenhum pode regularizar a sua situação. Inclusive, os usos de solo são negados, porque eles estão em cima dessa Rua Espanha, que só existe no mapa. Com essa lei, vai poder regularizar essa situação, o município vai receber aquilo que lhe cabe e os comerciantes vão poder ter o seu imóvel regularizado para ampliar, para atender a sua necessidade. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, prefeito Roberto Naves, vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. De fato, só contribuindo aí com os novos pares, que realmente é uma lei muito importante, como foi também a lei das áreas inservíveis, REURB, muito importante, pelo que acabou de dizer o vereador Ederson Lopes, até para facilitar a legalização dos imóveis e, consequentemente, aqueles que têm questões aí, digamos, de alvará de funcionamento, que estão em áreas irregulares, que não poderiam ter aí seus comércios legalizados e receber aí autorização para estar trabalhando regularmente. Agora, a única coisa que eu até pedi para dar uma olhada na lei, porque por acaso ela não passou nas minhas mãos nas comissões, estava analisando, o único defeito que eu vejo nela, senhor presidente, é que não há nenhum dispositivo para cobrar para que essas pessoas façam uso da lei. Então, aqueles imóveis que são residenciais, dificilmente eles vão estar ou vão tomar providências para regularizar seu imóvel, como aconteceu com a lei das áreas inservíveis. Alguns, senhor vereador Jacques, eu vou explicar. As áreas inservíveis, imóveis residenciais, alguns fizeram aí a sua regularização e acabaram sendo motivo de chacotas, porque o vizinho não quis regularizar, fala, você perdeu seu tempo, gastou dinheiro com isso aí desnecessariamente, porque ninguém vai tirar nós do imóvel. Então, deveria, preste atenção, vereador, estou vendo que o senhor está negando, deveria haver um dispositivo que ou penalizasse ou que motivasse as pessoas, ou seja, uma isenção, um alívio no IPTU, alguma coisa que desse motivação ao proprietário que ocupa aquela área para regularizar definitivamente a sua questão. E não temos isso, né? Apenas a questão, o grande benefício é ter, obviamente, a área regularizada dentro da escritura. Então, eu gostaria, né? Seria bom que a gente colocasse algum dispositivo nesse sentido também, nessa lei. Obrigado, senhor
presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Obrigado, vereador Lizier. Inicialmente, o Ederson, depois, na sequência, líder do Executivo. Com a palavra, o Ederson.
Vereador Lizier, essa lei ela é diferente daquela questão das áreas inservíveis. Essa lei, por exemplo, eu estava dando um exemplo da Rua Espanha. Hoje, aqueles proprietários ali da Rua Espanha, eles precisam ter o alvará de funcionamento. Para ter o alvará de funcionamento, eles precisam da carta de ocupação. Para ter a carta de ocupação, eles precisam regularizar o seu imóvel. Por que que não foram penalizados antes? Porque não havia uma lei para que eles pudessem regularizar o imóvel. Agora, com a lei, eles poderão ser penalizados, sim, através da fiscalização. Porque existe uma lei que dá legalidade para que eles possam agora regularizar os seus imóveis. Então, uma obra residencial, ele precisa da carta de habites. Agora, principalmente as não residenciais. Eles precisam do alvará de funcionamento. E o alvará de funcionamento precisa da carta de ocupação. E para ter a carta de ocupação, precisa regularizar o imóvel, senão ele será multado e sofrer consequências maiores, até judiciais, de desocupação, demolição do seu imóvel. Essas atitudes não eram tomadas antes, porque não havia uma lei que permitisse a eles regularizar o imóvel. Agora, com a lei, você pode ter certeza, e até eles mesmos querem regularizar os seus imóveis, porque eles querem estar dentro da legalidade. Mas não tem a ver com aquelas áreas inservíveis. Isso aqui não é área inservível, são áreas que são úteis, mas que pertencem ao poder público e estão ocupadas indevidamente, que serão regulamentadas agora. Regulamentadas não, regularizadas agora.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Ederson. Antes de passar a palavra para o senhor arrematar, eu passo para o Jackson Charles, líder do Executivo, aí o senhor arremata.
Eu quero só completar um pouco daquilo que o vereador Ederson disse. Não é que não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Tem a ver, sim, uma coisa com a outra. O problema é que, lá atrás, foi feito para aqueles casos específicos, mas foi baseado também na Lei 13.465. Agora, o vereador falou de penalidade. Penalidade já está expressa na lei, que é, se não estiver, o vereador Edson foi feliz, se não tiver o habitus ou a carta de ocupação, está irregular. Estando irregular, paga as penalidades. O incentivo também está expresso na lei de regularização de imóveis, que é o quê? Que é o não pagamento das multas para as empresas, para os imóveis que deram entrada até dezembro de 2018, que nós já acordamos com o prefeito. Nós, inclusive, reformaremos essa lei por mais um ano para que as pessoas continuem tendo esse benefício. O mais é a questão de publicidade, que o município, obviamente, vai fazer para poder fazer com que isso seja solucionado. Eu vou falar.
Obrigado, Jacques. Lizier.
Só, já a pequena réplica aí já merece 2 minutos.
Fica à vontade.
Não, mas é 1 minuto só. É só esclarecer que já foi falado pelos 2 vereadores, a minha preocupação é justamente essa. Inclusive, fiz
uma indicação ao Executivo nesse sentido, porque aquelas áreas inservíveis que foi dito aqui, tudo bem claro com relação às áreas comerciais e industriais, obviamente necessita dos seus imóveis regulares, senão não terão o alvará de funcionamento. Isso é óbvio, é claro, e a penalidade está aí. mas eventuais residenciais nessa nova lei, como aquela lei das áreas inservíveis, a maioria, a grande maioria não usou, senhor presidente. Enquanto que alguns que usaram vieram até mim e falaram, olha, eu estou sendo motivo de chacota, repito novamente, áreas residenciais, vereador Jacques. Então, eu só estou dizendo que se tivesse uma motivação, que fosse um subsídio no ICMS, alguma situação assim, ou até uma negociação com relação a ITBI, sei lá, alguma situação nesse sentido, para que pudesse, que essas pessoas se sentissem motivadas a regularizar suas áreas. É só isso. Mas, basicamente, os residenciais. Porque a penalidade nos não residenciais é óbvia, né? Deixa de, inclusive, de aquela área fica inservível para funcionamento empresarial. É isso que eu queria dizer e já foi até disso, da mesma forma.
Só fortalecendo, o incentivo para os residenciais é o não pagamento das multas por desobediência ao não cumprimento das leis.
Obrigado.
ICMS é um imposto estadual, nós não temos como fazer nenhuma gestão sobre ele.
Obrigado, vereador Lizia, Jackson Charles. Caso a lei seja aprovada e sancionada, o município tem uma ferramenta para poder cobrar a regularização por parte do contribuinte. E a questão de isenção ou de incentivo, nós estamos num período eleitoral o qual não permite o Poder Executivo trazer nenhum benefício ao contribuinte pelo período extemporâneo de eleição. Ainda na discussão do projeto de lei, vereador Pastor Elias Ferreira, depois Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto 107/2020, que veio do Poder Executivo, eu vejo com bons olhos. Fazendo parte da CCJ e observando esse projeto, eu vejo que chegou numa hora muito boa para que a nossa população possa ter condições de fazer a sua regularização desses terrenos. O clamor, como disse o nosso nobre colega, são grandes. E agora chegou a hora, mais do que nunca, deles ter a oportunidade, sendo aprovado por esta casa, o prefeito sancionando, deles fazerem a sua regularização. Teve meu voto na CCJ e vai ter meu voto, sim, aqui, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero também cumprimentar o executivo por mandar esse projeto para essa casa. Assim como foi a regularização também dos imóveis, é uma ação social muito grande que se faz a sociedade anapolina. E digo assim, até de forma especial, no meu caso, ali na Avenida Brasil Norte, nós temos um problema sério ali, que é entre a Rua França e a Avenida Brasil, onde está ocupado por vários anos restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, e não podem regularizar. Inclusive, teve até um cidadão que andou até postando umas matérias aí, nós tínhamos feito uma solicitação ao prefeito Roberto, que pudesse construir uma academia de terceiridade naquele espaço ali. Esse cidadão, talvez desinformado, né? Ele chegou a dizer que eu estava fazendo negociata para tirar aqueles comerciantes ali. Ao contrário, quando eu cheguei até o prefeito, eu falei, prefeito, existem algumas pessoas ali que têm seus estabelecimentos comerciais há anos, são pais de famílias, que fazem um trabalho bacana. Especialmente o pessoal do restaurante ali próximo do Mercado Sena e outros ali. Jamais eu faria isso, né? Esse cidadão andou até postando algumas coisas a esse respeito, por não conhecer a realidade, não conhecer a verdade. Então, eu quero comentar ao prefeito, por mais esse projeto de cunho social muito grande aqui na cidade de Anápolis. E também, ainda quando o secretário do Meio Ambiente, o pastor Ederson, eu convidei ele para ir lá, ali naquela Construtem, casa de material de construção, lá no bairro Alvorada. Aquela rua aí, viu o mesmo procedimento. Foi construído irregular lá, eles não têm como regularizar. Então, quero cumprimentar mais uma vez o executivo por esse projeto. É assim que a gente caminha em favor da sociedade, em favor da cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda no espaço, na discussão do projeto de lei ordinária 107/2020, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Fiquei muito feliz quando esse projeto chegou aqui na casa. Esse projeto aqui é uma demanda antiga, não do vereador Domingo, não do vereador Leandro, não do prefeito Roberto, é uma demanda antiga, vereador, da população anapolina. E A gente viu a luta do próprio presidente da casa, o vereador Leandro, tentando ele mesmo implantar esse projeto. Não teve como, fez uma discussão com o executivo mandou para cá. Eu tive o prazer de ser o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, qual eu agradeço muito a vereadora Thaís por ter colocado eu como relator, porque tudo aquilo que é de interesse realmente da sociedade, onde que a gente possa destravar a burocracia de quem, às vezes, construiu meio metro, 30 centímetros, 2 metros, e quer regularizar o seu imóvel, não tem como. O que esse projeto aqui, vindo aí do executivo, do prefeito Roberto Naves, chegando aqui na casa, esse projeto já era para ter sido aprovado, mas com pedido de vista, claro, com direito que o vereador tem aqui em plenário, atrasou um pouco, mas hoje, com certeza, esse projeto vai passar aqui na casa e você, cidadão anapolino aí, que quer regularizar o seu imóvel, que tem excedido em torno aí de 1 metro, 40 centímetros, aquilo que foi excedido, o município está te dando a oportunidade, através da Câmara Municipal, através dos 23 vereadores que hoje, de você regularizar o seu imóvel. Então, a sessão da Câmara é muito ouvida na cidade toda. Você que tem um amigo, que tem um vizinho, ou que tem um conhecido, que tem um imóvel nessa situação, dentro aí de 15 dias, com certeza você já vai poder estar fazendo isso, que é o prazo do projeto. É ser passado aqui na casa, vai ser sancionado pelo prefeito Roberto Naves e você vai poder regularizar o seu imóvel e vai ter dignidade aí do seu imóvel. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto 107-2020 aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de... Deixa eu descobrir. Moção de aplauso de autoria do vereador Fernando Paiva, assinada pelos demais vereadores, aos policiais militares abaixo subscritos, pelos exemplares serviços prestados por ocasião do sucesso da ocorrência realizada pelo 28º Batalhão da Polícia Militar, que, ao lograr êxito no desfecho da ocorrência, resultou na desarticulação de um centro de distribuição de drogas na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador João Feitosa, assinada por diversos outros vereadores, pelo Dia do Eletricista Padrão, comemorado anualmente no dia 17 de outubro. Moção de pesar, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, à família do auditor da Receita Federal e diretor do Sindicato Rural, Adonílio Leite Pereira. Moção de apelo, de autoria do vereador Pastor Elias, assinada por outros vereadores, ao governador do Estado de Goiás, excelentíssimo senhor Ronaldo Caiado, e ao presidente da Companhia de Saneamento, Saneago, senhor Ricardo Swawinski. Atenção ao pedido para que sejam implantados geradores para a produção de energia alternativa em todo o sistema de captação de água no município de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Jackson Charles, assinada por diversos outros vereadores. A guarnição, quando ficou sabendo que havia acontecido um roubo de veículo e que o suposto autor estava portando uma arma de fogo, intensificou o patrulhamento. E quem será homenageado com essa moção de aplauso é o terceiro sargento Antônio Carlos Rabelo Júnior, soldado Paulo Arthur Leopoldino Godin, primeiro tenente Cláudio Antônio Carlos de Oliveira Júnior e o cabo Renato Lourenço Valente. Requerimento do vereador Lélio Varengas, solicitando energia elétrica na rua 12, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador João Feitosa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando atenção ao pedido de extensão de rede elétrica na fazenda Forquilha, localizada no distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando implantação de iluminação pública, pétalas, no canteiro central da Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Requerimento do vereador Dominguinhos do Cedro, solicitando
serviços de extensão de rede de esgoto na rua 1, lote 7, localizado no bairro de Lourdes. Essa não é água, isso aqui. Requerimento do vereador Domingos do Cedro, solicitando serviço de operação tapa-buraco na Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador. Na verdade, são esses os requerimentos, senhor presidente, e as moções. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Moções, indicações e requerimentos discutindo, lidos estão em discussão. Já inscrito discutindo. Fernando Paiva, pastor Elias e Jackson Charles. Com a palavra, Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares aí nessa moção de aplauso aos militares que lograram êxito aqui numa ocorrência que culminou na desarticulação de uma distribuição de drogas aqui da cidade de Anápolis, que abastecia tanto o estado de Goiás como o Tocantins, onde foi apreendido mais de 300 quilos de maconha e 21 mil unidades de carteira de cigarro de origem estrangeira, de contrabando. Esses policiais que, sob o comando do tenente-coronel Gilbert Alves Rabelo e o capitão Oswaldo Abraão Filho, esses policiais cujo nome vou citar aqui agora, o primeiro-tenente Maicon Denner Barros, aspirante de oficial Adriano Azevedo de Souza, primeiro-sargento Madison Moreira Espíndola, terceiro-sargento Sandro Costa e Silva, terceiro-sargento Fábio Lopes da Costa, terceiro-sargento Jevacter Eric Rodrigues, cabo Sérgio Adriano Rodrigues de Faria, cabo Lucas Barbosa Batista, soldado Evandro Rodrigues dos Santos Júnior, soldado Matheus Aires de Lima Souza, soldado Jean Diego da Silva Florentino, soldado Daniel César Rodrigues da Silva e soldado L. Cássio Porto da Rocha. Lembrando, senhor presidente, que essa casa sempre reconhecendo em nome da população o trabalho das forças de segurança de nossa cidade. Então, conto com os nobres pares nessa moção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, na discussão, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções e requerimento, eu quero discutir aqui, mais uma vez, essa moção que nós trouxemos aqui a esta casa, ao nosso governador Ronaldo Caiado e ao presidente da Saniago, doutor Ricardo Suavinski, para que seja instalado em sistema emergencial esses geradores de energia, aonde são feita a captação de água da nossa cidade, do município de Anápolis, porque o povo já não aguenta mais sofrer com essa questão da falta de água, e não tem como ela dizer que não tem capacidade, porque ela está aí tem quase 30 anos. Então esperamos uma solução o mais rápido possível, porque a nossa população já não aguenta mais. Na audiência foi falado aqui, está escrito na ata. Ele veio aqui em Anápolis, falou, foi nas rádios, e eu vou ter tempo para ir nas rádios para depois provar o que nós fizemos aqui, o que ele falou. Né? E a outra situação, senhor presidente, é na questão da pedido requerimento ao nosso diretor da ENE na cidade de Anápolis, Adriano Coloni, e também a nossa Marisa, que é do lado do governo, representa lá a ENE, lá junto em Goiânia, a questão da ligação dessas energias, né, da extensão, ali próximo ao nosso distrito de Interlândia. São 3 moradores, agora tem mais 7. Nós estamos fazendo esse pedido e queremos crer que a ENE estará nos atendendo. Se não der, pelo menos, colocar energia, pelo menos liga os fios. Aí eu fico satisfeito. Tem os fios, se não tiver energia, mas tem os fios. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer uma menção a essa moção de aplauso que nós iremos votar aqui nessa manhã. No dia 7 de outubro, por volta das 20 horas, eu recebi uma ligação do meu filho que ele havia sido assaltado. Ou seja, os marginais haviam tomado o seu veículo por volta das 20 horas e 10 minutos eu cheguei no local. Quando eu cheguei no local, eu quero aqui cumprimentar a Polícia Militar. Cumprimentar aqui o comandante da Polícia Militar, o tenente-coronel Paulo Roberto de Oliveira. Cumprimentar aqui o tenente Cláudio Antônio Carlos de Oliveira, o tenente Júnior. O sargento Rabelo, o soldado, o cabo Valente e também o soldado Gondinho, que foram os policiais que tiveram nessa operação inicialmente. E a rapidez da operação e a eficiência da operação, ela foi, assim, coisa assim de louvor e de aplauso mesmo. E quero dizer aqui que eles não sabiam absolutamente que o carro roubado era do meu filho. Eu estive lá no local, eu estive lá o tempo todo, e somente depois que eles foram saber que era eu, porque eu estava de máscara, estava de boné, porque estava um período muito frio, eu sou meio calvo, né, e a gente sente frio, né, Lacerda? E eles não me reconheceram, somente no final que eu fui agradecê-los pela operação. Eu quero dizer aqui, Polícia Militar tem que ser motivo de louvor nessas ações. Polícia Militar tem feito um trabalho brilhante na cidade de Anápolis, independentemente de saber quem é a vítima, né? Por esse motivo, eu tomei a iniciativa de estar reconhecendo esse belo trabalho desenvolvido por esses policiais e apresentei essa moção de aplauso para que eles pudessem ser homenageados aqui na próxima terça-feira que vem. Vale ressaltar, presidente, que a operação foi tão simples que até o veículo teve perca total, para você ter uma ideia, a dimensão da operação e a importância dela. Então eu quero aqui, além de agradecê-los e cumprimentá-los, dizer aqui que eles estarão sendo aqui homenageados pelo brilhante trabalho feito na Polícia Militar para o povo anapolino. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui requerer a questão da iluminação da Avenida Sócrates Diniz, porque visto que é uma via de grande acesso de pessoas e também ali a iluminação é muito pouca, porque devido à largura, à extensão da avenida, por exemplo, quem está do lado de lá, do lado direito, não vê o lado esquerdo. Isso oferecendo alguns riscos para a própria comunidade que ali trafega. Temos também a questão dessa instalação da Petra, dando mais segurança, mais conforto e embelezando a cidade mais uma vez. Então fica aqui o meu pedido e quero contar com a colaboração de todos, você entendeu? E fica aqui já meus agradecimentos na intenção de ser atendido. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente,
obrigado, Valdete Fernandes. Na sequência, Luiz Santos Lacerda, em seguida, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Importante, presidente, essa moção trazida aqui pelo vereador Pastor Elias em relação à questão aqui, principalmente da Saneago. É um absurdo uma empresa do tamanho da Saneago, que arrecada o que arrecada aqui na cidade de Anápolis, ficar totalmente dependente da Enel, que comprovadamente não está dando conta de sequer de abastecer as moradias com energia elétrica aqui na cidade de Anápolis. E uma empresa do tamanho da Saneago, que presta esse serviço tão importante que a Saneago presta, não ter condição de ter um gerador, ficar totalmente a reboque da Enel para prestar o serviço de saneamento aqui na cidade, senhor presidente. Realmente um absurdo. E essa vinda do doutor Ricardo Slavinski aqui, o que ele falou aqui, pastor Elias, foi o que já foi dito por 300 presidentes de Saneago aqui nessa casa, há 20, 30 anos atrás. As promessas que ele veio fazer aqui são as mesmas que já foram feitas aqui há tanto tempo atrás. E mesmo assim, até hoje, nós não vimos a Saneago tomar nenhuma providência para resolver realmente. É remenda aqui, remenda ali, acorda daqui, acorda dali. Mas durante esse período, o que que nós vimos a Saneago realizar aqui na cidade de Anápolis para realmente dar conta de fazer o abastecimento da água, esse serviço tão importante aqui para a nossa população? E falo, não estou querendo aqui desanimar o senhor não, mas vou falar um negócio aqui. Nós vamos ficar nos próximos 30 anos na mesma ladainha, porque já tem 30. Na mesma ladainha aqui, vem, promete, não faz, e a população sofrendo todos os anos por falta da água aqui na cidade de Anápolis. E agora, como a Enel não dá conta de prestar o serviço de energia, acabou a energia, acaba também a água. E a energia, até que volta mais rápido. A água, quando acaba, por falta da energia, demora aí 1, 2, 3 dias para poder voltar, porque tem que abastecer os reservatórios até encher. É aquele Deus nos acuda. Então, realmente, o senhor está certo aí com a sua moção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós já tínhamos falado um pouco a respeito da falta de energia ali na Rua 12. ali no Arco Verde. E reforçando mais uma vez, né? Estou tentando entrar em contato. Pessoal, se já foi restabelecido lá. Até agora nada, pelo visto, não foi restabelecido ainda. E é verdade, vereador Luiz Lacerda, né? Na minha casa eu estou sem água desde ontem à noite, né? Já consequência da falta de energia. Um absurdo. Nós viemos durante esse tempo aí batendo a respeito do gerador, uma empresa que fatura milhões e milhões todos os meses aqui, presidente, né? E não tem a capacidade de colocar, comprar um gerador. Não dá para entender. É inconcebível a gente poder compreender isso como cidadão, como representante da população e ficarmos aqui calados sem poder cobrar. Foram anos e anos a sanear do mesmo jeito e saindo da mesma forma também. Foi feito alguns investimentos, mas muito pouco, né? Muito pouco. Já era necessário ter feito muito mais. E por isso que a gente precisa realmente estar cobrando sempre. Nós estamos aqui para representar o povo, lutar pelo povo, pela nossa sociedade. Eu espero que nós possamos ter, presidente, né? Uma compra de um gerador que, volto a dizer, é inconcebível uma empresa que fatura milhões não ter condições de arcar e deixar um gerador para suprir a falta de energia para poder bombear água para a população anapolina. Falta energia e falta água, logo em consequência, nas torneiras. E no final do mês, o talão está lá. Não falha, não atrasa e a conta cada dia mais alta. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Moções, indicações e requerimentos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovado por unanimidade dos presentes. Lembrando aos pares que nossa transmissão através da Rádio Manchester está suspensa para propaganda eleitoral. Na sequência, não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Com a palavra, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, mas dando sequência aí na questão da água aqui na cidade de Anápolis, a sessão não está no ar mais, mas também nós não estamos falando, não é para ter ibope aqui na rádio, não. É cumprindo aqui a nossa missão de vereador. E quando eu disse, pastor Elias, que eu, infelizmente, não acredito que soluções serão tomadas, pelo menos a curto prazo, de jeito nenhum, porque o próprio presidente da Saneag falou aqui que as medidas para resolver realmente, de fato, o problema do abastecimento de água aqui vai demorar aí 30, 40 anos se começar a serem colocadas em prática agora. Mas o que nós não acreditamos realmente que a Saneago vai sair desse imbróglio que nós temos aqui, é justamente porque esse contrato que foi assinado agora com a Saneago, ele veio muito mais para resolver o problema da Saneago do que da cidade de Anápolis. Nós sabemos disso. Basta pegar no dia que estava assinando o contrato, a entrevista do governador Ronaldo Caiado, o que ele falou naquele dia? Sem o contrato de Anápolis, a Saneago não teria condição de realizar tarifa social nos outros municípios. Foi isso, pega lá que está na entrevista desse jeito. Ou seja, Anápolis, para que serve Anápolis? Que já foi em documento enviado aqui para essa casa pela Saneago. Quando estávamos aqui votando o plano diretor, veio um documento aqui para essa casa falando que Anápolis era um polo estratégico para abastecimento da região metropolitana de Goiânia. E agora, com essas palavras do governador, Anápolis serve para Saneago fazer média com os outros municípios às custas da população de Anápolis, praticar tarifa social em outros municípios, o que é justo. Agora, não é justo, o anapolino está pagando por isso. Passando a praticar tarifa social em outros municípios. Infelizmente, é a realidade desse contrato. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ainda no espaço das comunicações, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar aqui à população lá da minha região, Jardim Palmares, ali do bairro de Lourdes, Flamboyant, do Vila Sul. Tem um pedido meu aqui, do ano de 2018, na questão que eu fiz ao secretário de obra, Francisco Lacerda, para que fosse observado e colocado uns guarda-rei naquela passagem ali do Vila Sul para o Flamboyant, na Avenida Independência, que dá acesso ali do trevo da Ayrton Senna para a antiga churrascaria catarinense. O movimento é muito grande, só que até hoje não foi feito, né? E a chuva veio, não foi feito o serviço que nós pedimos para fazer lá, agora está levando tudo à pista. Mas hoje de manhã eu estive lá, era 7 e pouco, as máquinas estavam chegando lá. Espero que faça alguma coisa, para que os moradores não fiquem ilhados. Ali do lado do Flamboyant, vindo para o lado do bairro de Lourdes, ou vice-versa. Os carros que movimentam, que ali passa um trânsito muito pesado, Luiz Lacerda, carreta, caminhão, né? E os próprios alunos. Eu já tive ali, ó, eu tenho gravado meu celular, criança que caiu lá, senhor presidente, que estuda do lado de lá, que caiu, acidentou, caiu dentro daquele córrego. Então, é preciso de tomar a providência com aquilo ali o mais rápido possível. É a única passagem que o povo do Flamboyant tem para passar para o lado do bairro de Lourdes e para vir para cá, para o lado de Anápolis. Eles estão quase no povo, no nem de lá e nem de cá. Então, é preciso de fazer isso, que nossos moradores não suportam mais sofrer com a falta de opção para atravessar do Flamboyant para o bairro de Lourdes e para dentro de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. E quero ainda, senhor presidente, fazer um pedido a Vossa Excelência. A gente fica prejudicado aqui nesta casa. Eu queria que o nosso nobre Esparta tivesse a responsabilidade, eu falo isso porque eu também sou candidato. Nós temos um horário de começar e um horário de terminar. Se chegasse na hora certa, nós faria tudo o que tem que fazer aqui. Mas, infelizmente, nós estamos aqui no VaptVult. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ser tratado no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, em horário regimental. Agradecendo aí aos internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, também as pessoas que nos acompanharam através da Rádio Manchester. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.